Boa noite, gente. Todo mundo tá me escutando bem? Graças a paz. Paz, irmã Amanda. Só disparando os convites aqui pra gente começar. Tá me escutando aí, Emanuel? Vi que você entrou. Pronto. Só um momentinho. Vamos lá, gente, para a gente ganhar tempo, tá todo mundo me escutando, já temos 6 pessoas aí, os demais estão chegando. Essa live, boa noite primeiramente a todos, essa live é de suma importância para quem está querendo conhecer um pouco mais a história da igreja. Esse desejo de fazer essa live me surgiu com o projeto que eu fiz, né? Tornei meu perfil pessoal no perfil 4 Solas Mais Um, é um projeto onde eu pretendo divulgar a verdadeira doutrina, o verdadeiro evangelho. E eu senti que era necessário fazer essa live. Eu expus em um vídeo curto, mais ou menos uma semana atrás, como eu acabei adentrando no movimento G12. Isso gerou algumas notícias. E eu achei que é interessante falar sobre isso, alertar as pessoas que elas podem estar numa seita. E eu intitulei essa live como um alerta: você pode estar em uma seita. E falei que eu e o pastor Camon, daqui a pouco vou chamado para adentrar a live também, viemos fazer um breve comparativo entre o cristianismo histórico e o cristianismo pós-moderno. Por que eu falei cristianismo histórico e cristianismo pós-moderno? Porque o que acontece? Essas novas denominações, né? Antes era mais fácil você apontar as seitas, né? A gente tem o Joseph Smith com os mórmons, nós temos a Ellen White com o Adventismo, você tem também o Russell, né, com o Testemunho de Jeová. Era mais fácil apontar as seitas porque eles negavam coisas esdrúxulas da fé cristã. Mas com o advento do pentecostalismo, surgiram aí umas 3 ondas do pentecostalismo, né? A primeira onda é o pentecostalismo clássico, ali no início dos anos 1900. A segunda onda é de 50 e 80, com o neopentecostalismo mais raiz, que a gente já conhece. E a terceira onda, que é esse neopentecostalismo cult, desde 1980, né? Com as igrejas que aplicam a visão celular, com as igrejas de artistas, né? Então surgiu um neopentecostalismo cult, que traz aí uma heresia um pouco que sofisticada, porque eles não negam as doutrinas básicas, mas na prática eles praticam com outro evangelho, desconectado de toda a tradição cristã, de toda a tradição do verdadeiro cristianismo. Por isso que a gente chama de cristianismo histórico. A gente vai ver que essas heresias que têm surgido, eles se desconectam da fé cristã histórica, eles não aceitam a revelação do cânon, eles criam novas revelações, eles se desconectam totalmente e eles partem para o pós-modernismo. O que é o pós-modernismo? O pós-modernismo foi um movimento que surgiu ali nos anos 60, né, depois da Segunda Guerra Mundial, que rompe com toda a tradição, rompe com tudo que é antigo e cria novas ideias, novos conceitos. É um movimento cultural, um movimento artístico. Isso também invadiu a ciência, né? E eu até notei aqui as principais características do pós-modernismo, né? Que são ausência de valores, de regras, imprecisão, individualismo, pluralidade, mistura do real e do imaginário, produção em série, espontaneidade e liberdade de expressão, né? Então, hoje também, com o pós-modernismo, não existe mais o que é bonito, o que é feio, tudo é relativo. E o neopentecostalismo é a relativização da fé, né? Assim eu considero. E para a gente adentrar nesse assunto, eu convidei o pastor Camon, pastor presbiteriano da IPB Alagoinhas, da qual eu e minha família fazemos parte. Vou convidá-lo para ele entrar lá e a gente começar esse assunto, ganhar tempo. A gente tem aí por volta de 50 minutos, 52 minutos. A gente vai, eu vou gravar essa live e depois, então, para salvá-la, a gente precisará fazer em menos de 1 hora. Mas caso a gente não consiga avançar no assunto, a gente vai fazer um segundo momento, se assim o pastor também estiver disponível. Mas eu acredito que dá para a gente caminhar. E aí vocês não podem fazer as perguntas, e fazendo as perguntas que vocês tiverem, dúvidas que forem surgindo, que a gente vai tentar responder na medida do possível. Chamar o pastor.
E aí, meus irmãos, boa noite, graça e
Boa
paz, tudo
noite,
bem?
pastor. Graça e paz, tudo bem?
Bem?
Deu uma apanhada
Eu acho que não.
aí, pastor, sobre a questão do pós-modernismo. Eu vou tentar ser um moderador nesse assunto, porque o senhor detém bastante conhecimento, né, dessa questão. Eu acho interessante a gente conversar um pouco e trazer à luz, né, as bases da nossa fé cristã, como a nossa fé se desenvolveu. Acho que posso estar com um problema de conexão. Se ele retornar.
Deu certo aqui, meu fone estava desconectado, agora deu certo.
Pronto. E aí, nós vamos caminhar um pouco falando da história da igreja, ao mesmo tempo fazendo um paralelo com o cristianismo pós-moderno, né? O que eu chamei de cristianismo pós-moderno é justamente esse cristianismo mais cult, que tem se desenvolvido, né, ao longo dos tempos, se desconecta com da tradição cristã, da tradição apostólica, e adepta novas revelações. Nós temos hoje novos apóstolos, né? Até aqueles que não se chamam apóstolos, eles têm novas revelações, eles trazem novo conhecimento, algo até inclusive adepto, algo até similar à teologia liberal. Alguns não dizem abertamente sobre a teologia liberal, mas eles aceitam novas revelações, criam novas revelações e acham na realidade que isso é necessário. É necessário se ter novas revelações. Eu ouvi recentemente de alguém do movimento G12 que as interpretações durante os séculos elas não são suficientes para se comunicar com a sociedade hoje, que é preciso novas revelações, novas interpretações da Bíblia. E aí eu acusei de teologia liberal e ele negou, disse que não, mas que não tinha como utilizar e que não precisava da teologia, não precisava dessa tradição, precisava sim de alguém hoje para ver a Bíblia e ler entre as linhas, né? Ver o que está escrito nas entrelinhas da Bíblia, né? E eu fiquei meio, na hora, fiquei meio surpreso com a resposta, citei que era um absurdo sobre isso, e aí falei, vou fazer uma live com o pastor Camon para a gente conversar um pouco sobre o cristianismo histórico, o desenvolvimento da nossa fé, como chegamos até aqui, né? Fala alguma coisa, pastor? Pode falar, para a gente começar.
Então, boa noite a todos, graça e paz de Cristo, todos bem-vindos aí. Para introduzir aqui a nosso assunto, primeiro falando que nós não vamos falar nenhuma novidade, nem nada da nossa cabeça, porque nós vamos falar de história da igreja, então a gente vai aos livros, aos manuais e tem as nossas contribuições em termos de comentários, né? Mas não tem nada novo, não é nada inventado. Tudo está aí nas bibliografias. Eu mandei para Isaac uma lista aí de livros que eu tenho usado nessa parte da história da igreja. E temos muitos livros bons aí. Eu tenho um material aí do Roger Olson, que grande parte aqui vai ser baseado nele, mas também o livro do Cairns e outros materiais aí de história da igreja, ok? Alistair McGrath e outros aí. Uma coisa interessante que eu vou citando aqui, o Olson diz, Isaac, para a gente começar até como uma introdução, é que há uma crítica que a teologia, ou a história da teologia, a história da doutrina, são assuntos de homens brancos mortos. Só que isso é uma crítica infundada, por quê? Porque a teologia começa, primeiro que o cristianismo vem do judaísmo, o judaísmo é um povo semita. E ele começa ali no Oriente Médio, ali mais ao Oriente, de Constantinopla ao Oriente, ali onde a Turquia hoje, a Ásia Menor. Então, na África também, com Orígenes e outros ali. Então, haviam africanos, semitas, europeus também, enfim, mas assim, não é verdade que a teologia é algo de brancos, coisas desse tipo, né? Porque a gente, como é fruto de missão americana ou europeia, e como a gente ensina os nossos documentos de fé, né? Nós somos presbiterianos, a confissão de fé, aí o pessoal acha que é coisa de europeu, coisa de americano, e aí ele esquece que é o que a gente vai falar hoje, isso vem lá de trás, né? Isso vem lá do período apostólico, dos pais apostólicos, pais da igreja, e lembrando que hoje não há um interesse, não era importante, mas na época dos pais isso era muito importante. Então, uma coisa que está aqui na minha anotação, Gregório de Nissa, um dos pais que defendeu a ortodoxia ali da doutrina da Trindade, ele se queixava de que não podia ir para o mercado se pedir um trocado, alguém irá filosofar sobre o gerado e o não gerado. Se perguntar o preço do pão, vai dizer o pai é maior e o filho é inferior. Então, a discussão teológica, que a gente está fazendo uma live aqui, muita gente fica assustada porque está falando de doutrina, de teologia. Isso era assunto dos crentes comuns. Então, a teologia não é nem um assunto só de homens brancos do passado, nem é só de uma elite. E ela sempre teve como alvo, propósito, as pessoas. E no passado, ela fez parte, principalmente no período da Igreja Antiga, as pessoas elas discutiam teologia na feira, nas praças, nas conversas delas, aí como a gente vê aqui no material. Certo? Então. E aí nós cremos que, a gente vai conversar aqui hoje, porque cremos que tem uma linha de ortodoxia que vem desde o período antigo e vem até hoje, e aí é importante da gente conhecer, né, a história da igreja. Então, essa é a minha introdução, e aí deixei para você ir conduzindo os tópicos aí.
Exato. Voltando nesse assunto da teologia, de como é importante a gente conhecer a nossa história, lá em Atos, a gente vai falar um pouco agora sobre a questão sobre a era apostólica. Lá em Atos 2, 40, no versículo 42, a Bíblia fala que a igreja crescia e perseverava na doutrina dos apóstolos. Em Atos 15, quando Paulo retorna ali com Barnabé, está havendo muita conversão dos gentios, existe uma dúvida, porque existe uma perseguição aos gentios e os judeus queriam, os judeus cristãos, que diziam que os gentios tinham que se circuncidar. Isso foi levado até Jerusalém, até os apóstolos. Pedro decidiu, junto com os presbíteros, com os apóstolos, que eles não precisariam. Ou seja, é possível observar que enquanto os apóstolos estavam vivos, toda dúvida, toda questão que havia de dúvidas era direcionada a eles, e eles resolviam porque eles estavam vivos, a revelação estava com eles, ou é algum equívoco meu esse entendimento?
Correto. Assim, tem teólogos e nós reformados cremos que a base bíblica para crer que os dons extraordinários, revelacionais, eles foram dados por Deus e usados na era da elaboração do cânon, em que Deus deu os livros do Novo Testamento. Então, existe base bíblica exegética para isso, mas não é o nosso assunto aqui, porque nós estamos falando de história da igreja. Então, nós vamos perceber que logo os sucessores dos apóstolos, ou os pais apostólicos, certo? Eles realmente começaram a desenvolver teologia. Inclusive, nós vamos ver aqui, com alguns até exageros, alguns tropeções, porque eles já não tinham mais inspiração. E agora não tinha mais apóstolo para responder às controvérsias. Então, eles vão ter que defender a fé, os pais apologistas vão defender de ataques externos, depois vem os pais polemistas que vão defender das heresias que estavam entrando dentro da igreja. Então a teologia vai ter que ser desenvolvida. A igreja chega numa nova era com a morte de João, o último apóstolo. A igreja ela entra num novo momento em que ela vai ter que responder teologicamente. Começa a surgir a teologia. Então A teologia, ela é fruto da reflexão da igreja, dos escritos, daquilo que foi recebido, da tradição apostólica. Então, a igreja, ela vai ter que desenvolver teologia a partir daí. Então, a teologia, como conhecemos, ela surge a partir daí. O cânon está fechado, não temos mais apóstolos a quem recorrer para resolver as controvérsias. Então, a igreja, agora, ela precisa discutir, debater, articular sua teologia. E nós vamos perceber que ali no começo era muito incipiente, a teologia não tinha o desenvolvimento que foi tendo depois. A doutrina da Trindade ainda não era claro, o cânon, o próprio cânon, que nós vamos falar daqui a pouco, eles não tinham a lista já. O cânon existia, Deus já tinha dado os livros, mas não tinha a lista reunida, e eles não tinham a Bíblia deles. Não eram livrinhos como os nossos, tudo reunido, a Bíblia ali com a capa, tudo fechado. Tinha os escritos, os pergaminhos, né? Os papiros, os documentos ali, os pergaminhos mesmo. Então, temos que perceber isso, que isso vai sendo desenvolvido, justamente porque não temos mais apóstolos ali para resolver as controvérsias, né? Por isso que nós precisamos da escritura. Então, antes da morte dos apóstolos, não tinha necessidade de teologia como depois. Teologia surge realmente com a morte dos apóstolos. A igreja, ela vai se institucionalizando, ela vai, então, vai dando sequência com os bispos, né, os pastores, presbíteros, que vão agora defender a fé e articular e fazer teologia, resolver controvérsias, certo? Então, ortodoxia, ou seja, doutrina correta, não surgiu do nada e de repente. Foi em meio a controvérsias, lutas contra as heresias. Então, é importante
Notas,
esse
né?
contato com a heresia. É isso. Isso foi necessário. Então, para você entender a doutrina, então até, claro, que você precisa da Bíblia. Mas para você entender a doutrina da Trindade, se você entender o arianismo, você vai entender melhor a doutrina da Trindade no seu desenvolvimento teológico, como resposta da Igreja. É claro que está lá na Bíblia. Você pode citar os versículos bíblicos,
Na
mas
verdade,
a teologia, ela vai desenvolvendo, sim.
as controvérsias eram necessárias para o desenvolvimento das doutrinas, né? Porque se não houvesse as controvérsias também, o que acontece, né? Ouvindo o senhor, a introdução do senhor falando sobre a questão da revelação, é que os apóstolos estabeleceram uma base como se fosse uma construção, né? Se faz os alicerces, ninguém fica. Quem faz sobre as revelações. Então, tudo que foi desenvolvido depois foi baseado nas revelações que foram dadas aos apóstolos, né? É como se fosse uma construção, tem um alicerce, você vai fazendo os andares, mas já foi feito, você já fez o alicerce. Ninguém faz o alicerce depois do primeiro andar, depois do segundo, depois do terceiro. É basicamente isso, né? A doutrina dos
Isso.
apóstolos, a revelação dada por Deus ali, é o alicerce, é a fonte de toda a interpretação. Seria isso.
Isso que você está dizendo é o fundamento exegético, que há um versículo que diz em Efésios que a igreja, ela é construída, edificada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Então, o fundamento já foi posto. E eles tinham dons para isso, inspiração, dons extraordinários. Agora a igreja vai edificar. E agora não temos mais apóstolos. Então essa edificação, ela vai acontecer na soberania de Deus, mas não sem imperfeições, lutas, a coisa, tensões, altos e baixos, porque não temos mais pessoas inspiradas, inerrantes, infalíveis, trabalhando, né? Nós temos pessoas iluminadas e que vão estar no meio da cultura grega, de outros elementos culturais, que vão estar influenciando esse fazer teológico, né, que acontece assim, de modo mais ordinário do que extraordinário.
Exato. Então, é até importante falar um pouco sobre essa questão da doutrina dos apóstolos, só contextualizando, né? Se todo mundo aqui entende o cânon, quando a gente se refere ao cânon, é a Bíblia, né? Em a linguagem, é a Bíblia, é a revelação do Evangelho, e quando nós referimos ao cânon, estamos falando a revelação que Deus deu do Evangelho, e até o momento que cessou, o cânon foi fechado. Nós acreditamos nisso, né, pastor? Que o cânon já foi fechado. E não há hoje novas revelações. Não há necessidade de novas revelações, porque já está tudo revelado. Eu estava lendo um pouco sobre a história, sobre a questão da Didaquê, né? A Didaquê surgiu ali nos anos 60, depois de Cristo, entre 60 e 90, é justamente quando o cano estava sendo desenvolvido e não tinha, né, ainda o Novo Testamento estava sendo escrito. E é interessante da DHQ é que ela tem coisas básicas, regras básicas para a comunidade cristã, e inclusive ela fala como identificar falsos profetas. Tem uma passagem muito interessante da DHQ que fala que todo profeta, todo apóstolo que por revelação pedir para colocar uma mesa, um banquete, e ele se servir dela, era falso profeta. E eu achei tão simples essa linguagem, né? Era tão simples, quer dizer, o cara chegava ali naquela época, já tinha essas pessoas que fazia assim, o Espírito Santo está me revelando, bota uma mesa aí, um banquete, o cara se servia, porque o cara se aproveitava que os apóstolos tinham a revelação de Deus, e eles usavam disso para poder viver bem, para poder comer bem, né? Hoje as pessoas fazem diferente, né? Hoje, os de hoje fazem diferente, mas não deixa de ser a mesma coisa. É incrível como a essência é a mesma. É incrível como a igreja enfrentou esses falsos profetas, esses aproveitadores, mercadores da fé desde o seu início.
Sim. Corretamente,
E aí,
correto.
a gente passando um pouco, né? Depois o cano foi fechado, e aí eu até anotei aqui que ele foi reconhecido por Atanásio. Atanásio foi. Se eu não me engano, os que desenvolveu o Neurotim da Trindade, não é, pastor? Não sei se
Sim,
foi
correto.
ele, né? O Atanásio.
É o grande nome aí da doutrina da Trindade, é o grande nome.
É o grande nome.
Ele era diácono de Alexandria, que era o bispo no primeiro concílio, mas ele era a mente que sabia mesmo, que entendia da doutrina e contribuiu bastante, Atanásio, realmente.
E até quando aí, pastor, eu sou considerado na história da igreja que a revelação existia e quando de fato ela cessou,
Não, então,
o cano fechou.
a revelação cessou com João, que foi o último apóstolo, né? Agora, e com ele, claro, a escrita do cânon. No caso, houve os sucessores dos apóstolos, eles tinham alguma tradição, que eles foram discípulos dos apóstolos, mas não tinham mais inspiração. Eles não escreviam mais a Bíblia, só que haviam escritos com valor devocional, como você citou, e o Didaquê. Existiam cartas apócrifas, citando, dizendo que foi escrita por algum apóstolo, mas eram apócrifas. Existiam escritos espúrios. Então, não existia, até o ano 100, um Novo Testamento reunido ali, um livrinho numa capa como a gente tem hoje. Não existia. Mas existiam os 27 livros, mas no meio de vários outros escritos. Vários outros escritos bons, que tinham valor devocional, mas não eram Bíblia, e escritos apócrifos, gnósticos, escritos como o Evangelho de Tomé, que era gnóstico. Então, esses escritos, então, não estavam encadernados em capa de couro, como as nossas Bíblias, esses 27 livros que são o Novo Testamento, mas os cristãos reconheciam o valor deles já. Mas isso não era tão claro como é para nós hoje, isso foi sendo desenvolvido. Mas eles citavam os pais ali apostólicos, os pais da igreja, do século II, citavam os 27 livros como escritura, certo? Mas eles não tinham esses livros reunidos, bonitinhos e tal. Então, o desenvolvimento dessa lista, desse cânon, envolveu um processo lento e doloroso, ok? Um processo lento e doloroso. E Atanásio, que era então um bispo, depois se tornou bispo ali, ele escreveu uma carta anual, uma carta chamada Carta Pascal, e numa dessas cartas ele recomendou ler os 27 livros. Ele fez essa triagem, né? Então ele recomendou a lista dos 27 livros. Mas ainda não foi aí que o cânon foi batido o martelo, que o cânon era os 27 livros, não. O cânon foi a igreja, o concílio que realmente decidiu sobre isso, foi o concílio de Cartago, certo? O concílio de Cartago, em 397. Então, é claro que a Bíblia existia antes disso, certo? A Bíblia existia antes disso. Mas a clareza ali, os judeus também, eles tinham a ideia de cânon, né, dos seus livros lá do Antigo Testamento, eles tinham a ideia ali e tal, e isso era algo muito claro. E aí, para os crentes do Novo Testamento, eles também entendiam, mas foi o concílio de Cartago, 397. Certo? Aí, esse concílio, ele referendou o que Atanásio tinha dito, certo? Os livros que ele havia recomendado. Ok? Então, é isso que aconteceu ali.
Então, só a gente fazendo esse contraponto com o que nós vemos hoje, né? O cano fechou, mas como eu falei no início, existem hoje pessoas que estão trazendo novas revelações, criando uma nova religião. Eu considero uma nova religião esse evangelho pós-moderno, né? Que se desconecta das tradições, que criam novas interpretações, que dão nome, dão a as suas revelacionismos, suas revelações, cara de revelações, e usam, pinçam textos bíblicos para falar sobre isso. Pinçam textos bíblicos, por exemplo, vou citar aqui o movimento G12, que eles dizem que era o modelo de Cristo, né? Mas a gente não vê, né, os apóstolos fazendo isso, né? Os apóstolos criando 12, deixando mais 12, a gente não vê essa estrutura, é uma falácia. Mas como eles, também tem muitos outros, né? Só tem as seitas mais esdrúxulas, que é muito fácil de a gente identificar. Mas as outras vão criando e vão voltando. A gente vai passar um pouco aqui sobre as heresias. É o próximo ponto que a gente vai falar, as heresias que a igreja combateu. E a gente vai ver como as coisas são similares, como se parecem, né? Chegam a nos assustar como o ciclo se repete, né? De heresias e de ataques à doutrina cristã. E a gente às vezes se pergunta qual o interesse, né? Qual o interesse? O interesse é pessoal, de fato. Porque se há algo em que a gente se apegar, existe uma tradição a qual a gente se apega, né? Quando eu falo tradição, eu me refiro ao cristianismo histórico. Às vezes as pessoas podem confundir, porque a Igreja Católica Romana tem mania muito de se referir à tradição, mas eu falo a isso, ao cânon, à revelação bíblica, à doutrina apostólica, né? Que muitos têm deixado de lado mesmo, e de propósito. Se você questionar, eles falam de fato que não funciona, tem que ter novas interpretações, novas revelações, tem que se comunicar com a sociedade, né? E cria esse novo evangelho. E aí a gente parte um pouco para as heresias que foram combatidas. A gente sabe, né, que a igreja combateu muitas heresias nos primeiros séculos. Eu anotei de cara aqui o gnosticismo. Gostaria que você falasse um pouco sobre o gnosticismo, as características do gnosticismo. Eu vi que o marcionismo se assemelha um pouco ao gnosticismo, surgiu depois do gnosticismo, que foi algo o apóstolo Paulo cita, acredito que é uma das heresias que aparece na Bíblia, que de cara a gente já ouve na Bíblia quando a gente lê as cartas de Paulo. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre o gnosticismo, que realmente é, se a gente consegue identificar hoje algo similar, é um ataque direto para a nossa fé.
Sim, com relação a essa questão da inspiração e do cânon, só deixar claro assim, nós estamos falando de história da igreja. Teologicamente, doutrinariamente, não é assunto aqui, mas nós, reformados, entendemos que a base é exegética bíblica para crer que os dons eles tinham a função especial ali na era apostólica que se cumpriu e por isso cessou. Mas você percebe nos pais apostólicos, os sucessores dos apóstolos, nos seus escritos, no Didaquê, em outros escritos, que caiu o nível, eles, claro, tinham que tratar problemas ali das igrejas, mas assim, era menos equilibrada a questão teológica, eles estavam começando a formular a teologia, então, às vezes era um pouco moralista a teologia desses livros. Eles são livros úteis, eles mostram como era a igreja naquele tempo, foi bom, foi o que eles puderam produzir ali naquele primeiro momento, mas você percebe que não tem mais, e eles eram sucessores dos apóstolos, muitos deles foram mártires, mas não tinha mais a mesma. Você não tinha o peso de profecia, de inspiração, de assim diz o Senhor. E por isso agora, antes de falar do gnosticismo, isso aqui é interessante, é por isso agora tinha a ideia deles de uma tradição apostólica, porque eles foram discípulos dos apóstolos. Então, esses bispos que sucederam os apóstolos, eles geraram uma tradição e eles tinham que dizer. É muito assim, os apóstolos morreram, não tinha mais os apóstolos para apelar, para resolver as controvérsias. Começou a confusão, porque já tinha também antes, na época dos apóstolos, mas aí agora mais ainda sem apóstolo. E aí, com essa confusão, você vai ver nessas cartas pais apostólicos, eles, além deles serem um pouco moralistas, eles assim, dizendo muito assim, obedeça o bispo e tal. Porque agora não tem mais aposta para resolver e tá, a coisa está ali nesse sentido, né? Então, isso deu a ideia de uma tradição apostólica que vinha através dos bispos, que a Igreja Católica usa essa ideia, né, para argumentar que eles é que têm essa tradição aí apostólica e tal, e partindo dos pais lá, mas nós vamos ver que tinha coisas ali, influências da filosofia grega, nem tudo era, não era puro como os escritos de Paulo, que eram inspirados. Então, os pais apostólicos não eram apóstolos. Eu quero dizer isso. Os pais apostólicos não eram apóstolos mais. Não há uma sucessão apostólica nesse sentido. Ou cessou os dons, não tem mais apóstolo. Então, nós temos a Bíblia, nós temos a iluminação. A igreja tem que fazer teologia. Vamos fazer teologia, vamos responder e tal. Então, isso foi muito forte, essa questão da tradição. E isso ajuda muito na questão do gnosticismo, da gente tratar do gnosticismo, porque o gnosticismo não é uma coisa única, eram vários movimentos gnósticos ali, vários mestres que haviam, parecidos, mas não era a mesma coisa, mas todos acreditavam num conhecimento ou sabedoria espiritual superior, certo, do que a dos bispos oficiais ali da igreja. Então ele é um grupo separado que tinha um conhecimento misto, um conhecimento, uma gnose, um conhecimento. Para eles a salvação vinha por esse conhecimento, e esse gnosticismo ele é influenciado pela filosofia grega, a ideia de que a matéria é má, a parte espiritual é boa. Então, o nome gnóstico tem a ver com isso, com um conhecimento. Então eles criam que tinham esse conhecimento, tipo assim, um conhecimento fora da tradição apostólica, fora da Bíblia, fora do que os próprios sucessores dos apóstolos estavam ali e não lembravam disso que esses gnósticos diziam. É uma coisa por fora, que correu por fora da Bíblia, da tradição apostólica. Então, naquele momento, a tradição apostólica ajudou muito por causa dessa questão gnóstica e outras que vamos ver hoje aqui. Então, o gnosticismo, ele tem essa característica aí. Deixa eu dar uma olhadinha aqui na anotação. Então, essa coisa, né, desse dualismo e tal, e eles não creem em Deus como nós, né? Eles creem que o ser humano é uma centelha dessa divindade, a matéria é má, é uma prisão, e toda essa questão aí do gnosticismo, certo? Lá o original lá, né? Porque ele continua existindo.
Exato, isso que eu ia falar, né? Essa questão dessa essa nova revelação, essa ideia de que o ser humano tem uma porção de Deus dentro dele, né? E assim, tem mensagens hoje que falam sobre isso. Pega aquele texto que o salmista fala, vós sois deuses, né? Que o salmista está se referindo ali a líderes, né? E está se referindo a autoridades. E as pessoas pegam aquele texto, vós sois deuses, para dizer essas mensagens motivacionais, eu me lembrei muito disso, porque eu já ouvi isso. Outra que me chamou a atenção, pastor, foi o montanismo, que surgiu lá no século II, que eles falavam fortemente sobre o fim do mundo, né? Eles alentavam muito sobre o fim do mundo, e eles causavam esse estardalhaço, esse susto nas pessoas, e eles consideravam a revelação deles maior que a própria escritura, maior que a própria revelação que veio. Era um pouco parecido com o gnosticismo nesse ponto, mas o que me chamou a atenção é que eles focavam muito no fim do mundo próximo. Eles determinaram um dia, né? Não exatamente, mas me parece que eles causavam um terror porque o mundo iria acabar, era o fim do mundo, e eles tinham a verdadeira palavra, a verdadeira iluminação. É mais ou menos isso mesmo. Eu dei uma lida e eu achei interessante porque acontece muito isso, né? Hoje existe muito esse foco, às vezes, na escatologia, e causa esse medo, principalmente em Hollywood, né? Que ama os símbolos do Apocalipse, do arrebatamento secreto. Mas eu achei muito interessante isso, o montanismo, esse susto que eles dão e vem travestido com uma certa piedade, e no fim a revelação deles é mais forte. O que eles falam é mais interessante que a própria escritura, porque é uma revelação bombástica, algo novo.
Esses grupos, eles causam sectarismo, né? Eles são seitas, né? Eles causam, porque o que acontece é que tem um conhecimento que afasta daquele grupo cristão que está na linha ortodoxa, né? Então, tanto o montanismo, com as suas novas revelações, quanto o gnosticismo, tem um conhecimento e eles acabam fazendo uma crítica aos ortodoxos, aos que estão apegados à doutrina bíblica, aquela coisa mais pura ali da escritura. E eles meio que se separam, e isso foi uma das causas, assim, para facilitar a detecção de que eles eram um grupo herético, um grupo errado ali naquele momento, certo? Antes aqui, só de comentar o montanismo, no século XX, eu anotei aqui, houve um movimento gnóstico aí chamado Cristãos da Nova Era. Então, isso tem acontecido na história, né? Mas, indo aqui para o montanismo, os seus partidários o chamavam Nova Revelação e Nova Profecia. Então, esse era o nome que eles se autodavam, que davam para eles mesmos. Já os seus oponentes, que chamavam eles de montanismo, por causa do nome do Montano, né,
É,
do
Montano.
seu fundador. Então, novas revelações, o nome já diz. Tinha duas mulheres ali, Priscila e Maximila, que profetizavam e tal, e eles condenavam os bispos e líderes das séries metropolitanas. Então, o pessoal das igrejas oficiais ali eram tipo como pessoas seculares, mundanas. Eles tinham essa coisa mística, ascética e tal, Deus falando diretamente através deles. E aí surgiu já nessa época um cisma na igreja. Até o Osmo disse que foi o primeiro cisma, porque tinha as igrejas montanistas e tinha as igrejas da sucessão apostólica ali daquele período. Então, é tanto que Tertuliano, ele se torna um pai da igreja muito bom, né, famoso e importante. Ele se acaba se tornando montanista, né, depois ali no final da sua vida. Então era uma igreja separada. Então você percebe que esses grupos que rejeitam a história da igreja, a ortodoxia, então eles acabam se isolando, né? Essas seitas e tal, e é o que a gente está vendo, aqui. Sem falar desse problema das novas revelações, porque assim, o cânon foi fechado, como a gente falou, a inspiração, e agora tem um grupo falando, como que inspiradamente, um grupo agora falando. E isso era estranho, reivindicando a autoridade especial, apostólica, se separando. Então, isso causou muita estranheza ali, né? E esse grupo foi rejeitado ali naquele período, certo? E hoje, até o autor do livro que eu estou usando como base cita um movimento carismático chamado Kansas Fellowship, mas vários movimentos. Aí ele diz assim, ó, o resumo do que tem hoje parecido, de muitas seitas carismáticas, ele diz: tem um profeta que ele revela o seu futuro, prediz o fim do mundo. Ele às vezes não rejeita a Bíblia, alguns movimentos eles não rejeitam a Bíblia, mas eles dão peso às suas profecias de Bíblia. Alguns
Exato.
aí, no meio pentecostal, até mesmo alguns reformados, que não é da reforma clássica, né, da nossa confissão, dizem que não, a profecia não é inspirada hoje, defende profecias não inspiradas, mas na Bíblia a profecia é inspirada. Certo? Na Bíblia, profecia é inspirado, o Espírito estava falando ali. E aí ele cita alguns movimentos carismáticos que sempre fala Logos e Rema, certo? Logos e Rema. E dizendo que a palavra Logos era aquela palavra lá atrás, dos apóstolos lá atrás, e Rema é atual. E aí suplanta uma pela outra, né? Não sei se você sabe
Exato.
disso.
Eu sei. Sempre a palavra rema. Eu acho que o que é interessante, né, tanto no gnosticismo, no montanismo, é a similaridade com tudo que a gente vê, né? Porque esses novas revelações, né? Inclusive tem hoje homens que se chamam apóstolos, né? Não teria, tem pessoas que não veem nenhum problema em utilização do nome apóstolo, desde que seja só um título, mas de fato não é. Eles utilizam o título de apóstolo para validar as suas novas revelações. É o que nós temos visto, né? Novas revelações. E uma coisa que é interessante, que é muito similar ao que aconteceu ali no montanismo, no gnosticismo, é que esses líderes, eles isolam os seus membros. E as pessoas nem percebem. Hoje acontece muito isso. Quem está aqui sabe, não sei se tem alguém que não sabe, mas eu fiz parte do movimento G12. E quando a gente furou a bolha, a gente percebeu que a gente vivia em um mundo paralelo, em um universo paralelo. Você acha que não, mas você vive em um universo paralelo nesse tipo de local, porque você acha que só você está fazendo a obra de Deus, só aquela igreja está fazendo a obra de Deus, e aí de repente você desperta e você percebe que tem uma obra de Deus sendo feita que não depende daquilo ali, e que é um engano, é um engodo, porque as pessoas estão ali vivendo a falsa piedade. E as pessoas estão achando que estão praticando de fato, mas elas, quando elas saem, elas percebem o quanto tempo perdeu, quanto tempo dedicou por algo, por uma visão pessoal, e que te torna alienado, de fato. Eu estava falando sobre uma data 12 do 12, né, no movimento G12. Essa data 12 do 12 é o dia do líder. E nesse dia, parabéns para todo mundo, é um parabéns para você. E assim, quando eu saí a primeira vez, eu percebi que a igreja comum de Deus, presbiteriana, batista, não sabe nem que data é essa, que dia é esse. Só a gente sabia o que dia é esse. Então, realmente é um mundo que nos aliena. É incrível como a similaridade é chocante.
E o gnosticismo, montanismo, essa coisa mística, essa coisa gnóstica, ela, se você parar para olhar ali, tem muita coisa assim, parece bonito, mas não é bíblico. Era filosofia, era a cultura filosófica da época, era um sincretismo. Tinha gnósticos que não eram cristãos, e tinha o gnosticismo cristão, o que a gente conhece é o gnosticismo cristão. Então, assim, o que havia era essas histórias, tá? Esse conhecimento. Isso parece cativante, bonito, né? Como esse misticismo, mas desconectado da Bíblia, sem base bíblica. Isso leva para longe de Cristo, é um cristianismo sem Cristo, um cristianismo místico, gnóstico, e endurece as pessoas no pecado, na idolatria, elas já passam a ser idólatras, porque elas não estão obedecendo a Deus, elas não estão obedecendo ao verdadeiro evangelho, ao evangelho puro. Então, é como você está dizendo, elas acham que são devotas, estão zelosas de Deus, estão fazendo a obra de Deus, mas aquilo ali não passa de uma idolatria, porque não é o Deus da Bíblia, não tem doutrina, não tem teologia, não tem base bíblica, não, aquilo não é feito
Não, sem
com
base, né? De
fundamentos.
fato. Não, sem base. A gente vai até falar um pouco, tentar acelerar um pouco, nós temos pouco tempo. Sobre o arianismo, né? O arianismo, de fato, ele é o opositor à doutrina da Trindade, né? Porque o arianismo estabelecia que Deus era só um, não existia a Trindade, né? Basicamente isso. E com o arianismo, na realidade, como eu falei, né? Essas controvérsias ajudou as doutrinas cristãs essenciais serem desenvolvidas, né?
Isso, esse contato com a filosofia grega, que eu disse, ele teve coisas positivas, mas também teve questões, influências que eu vou explicar aqui, eu creio que os nossos irmãos ouvintes aí vão entender. Então, por exemplo, a igreja começou a ser atacada, aí os pais apologistas começaram a defender a igreja, e para poder falar numa linguagem para ser compreendida, eles usaram a filosofia. Por exemplo, Justino, ele tinha um termo, ele usou o logos, que esse termo logos tinha na filosofia. Aí ele usou um termo logos, que era um termo usado por Heráclito. Aí ele disse que havia o logos imanente, que estava com o Pai na eternidade, e o proferido, que foi que teve início, que foi no tempo. Então, Cristo, como esse logos proferido, ele está subordinado ao Pai. Aí é uma heresia, um subordinacionismo. Então, é uma coisa, é todo um movimento para poder explicar usando a filosofia, é uma coisa sofisticada, mas que acabou criando essa ideia de que o filho está subordinado. Então, o arianismo, ele também caminha nesse mesmo sentido, mas perceba que eles tinham toda essa ideia de tentar usar a filosofia e de tentar explicar. E o arianismo, ele perdeu nos concílios, mas o povão gostava, as pessoas gostavam. Porque ele usava da filosofia, da cultura popular, do senso comum daquele período, ele tinha uma conexão com a cultura ali daquela época, né? Então, o arianismo nós sabemos, né? Eles não creem que Jesus é Deus, né? Eles não creem. Então, há um subordinacionismo entre o pai e o filho, certo? Então, o filho não é da mesma. A segunda pessoa, né? O Cristo, ele não é homoousios, não é da mesma essência do pai, ele é homoiúsios, ele é semelhante, mas não é da mesma. Então o Cristo, ele não é Deus, digamos
O
assim, né, para o pessoal.
mormonismo, né? Os mormons compartilham dessa ideia, né? Dessa ideia
Vários
ariana.
grupos, né? Testemunho de Jeová, os unicistas, né? Vários unicistas aí
Exato.
compartilham.
E aí a gente parte para o pelagianismo. Eu estou pensando algumas mais das principais para a gente ver como essas doutrinas têm influenciado a igreja pós-moderna, né? Nós temos o pelagianismo, né? Adversário de Agostinho, que afirmava que o homem poderia viver isento do pecado e que o homem poderia escolher, né? O homem não estava no estado total de depravação, negava o estado de depravação total do homem, e dava ao homem o livre-arbítrio, de fato, como que se depois da queda o homem pudesse escolher entre Deus e não pecar. E eu acho interessante a gente passar o pelagianismo, porque hoje nós vemos muitos cristãos oferecer Cristo ao pecador do modo equivocado. Eles oferecem Cristo ao pecador como se Deus fosse um Deus desesperado para salvar, como se Deus fosse um Deus desesperado pelas pessoas, como que as pessoas pudessem escolher, sendo que a própria Bíblia fala, né, que a fé é dom de Deus. A fé salvífica, a fé que salva, é o próprio Deus quem dá. Ele fez o plano, ele executou o plano e ele vai lá e salva o pecador. E eu acredito que o pelagianismo tem influenciado o evangelicalismo, né, de fato. E as pessoas caem nesse erro de achar que as pessoas podem escolher, que o pecador pode escolher a Deus, ou pode viver e praticar boas obras e alcançar o céu pelas suas obras, invalidando a obra de Cristo.
Esse Pelágio é um moralista, né? E Agostinho, ele teve aquela experiência com a graça, né? Que ele diz nas Confissões, ele cita a experiência dele. Então, Agostinho era um devasso, né? A sua mãe orou por ele por muito tempo, se converteu ali por volta dos 33 anos. E para ele foi graça, Deus veio a ele ali. Ele estava no caminho, é uma conversão do estilo Estrada de Damasco, né? Como a do apóstolo Paulo. Então, assim, Agostinho era muito forte para ele essa questão da graça. E já Pelágio era aquele monge, é tudo certinho, moralista, e pregava o livre-arbítrio, né? Escreveu o livro sobre o livre-arbítrio. E aí entrou em rota ali de colisão com Agostinho e foi condenado como herege pelo Concílio de Éfeso, certo? O bispo de Roma o condenou e depois o Concílio de Éfeso em 431, ok? Mas a grande questão é que a igreja romana, a igreja depois, a igreja da época, e foi se desenvolvendo para se tornar a igreja romana, ela adotou uma teologia, um semi-pelagianismo, certo? Então, a salvação é sinergista, não é monergista, não é a graça. Monergismo é só Deus opera. A graça é Deus opera para a salvação pertence ao Senhor. E o sinergismo, as duas partes. Claro que a gente responde à salvação, mas ela é do Senhor, ele que opera. Então, esse debate da reforma, ele aconteceu ali antes, já na época de Agostinho. Então, Agostinho defendeu a graça, Pelágio defendeu o livre-arbítrio total e puro, e a igreja romana ficou no meio termo. Então, lembra muito com o que a gente tem hoje, que as igrejas evangélicas, elas não negam o pecado original como Pelágio. Mas elas não creem na depravação e nem na graça soberana. Ela crê que a gente vive no meio evangelical um semi-pelagianismo. E Cristo fez a parte dele, agora o pecador e tal, depende do homem, né? Então, sem estudar a história da igreja, a gente não entende isso, né? E comete erros que já foram superados.
Exatamente, e volta aos mesmos erros, né? Bebendo da fonte que já foi refutada. Essa colocação é interessante. E hoje nós vemos realmente sempre pelagianismo, porque tem cristãos que acreditam que pode melhorar a obra. Tem alguns até que dizem que Jesus não morreu na cruz só para te salvar. Ele não morreu só para te salvar. Ele tem coisa, tem mais presentes. Ele só tem mais presentes para você. É porque Deus começou do top. Deus começou do presente top. Ele vai ter mais presentes, então, e aí tem formas de se alcançar isso, né? Tem forma de se alcançar. Tem algumas coisas que pode fazer para alcançar uma oferta diferenciada, uma oferta com propósito, né? Uma forma de fazer um evento diferenciado para você chamar as pessoas e atrair, né? Fazer um evento, por exemplo, de limpeza de pele para atrair as pessoas e no final você dizer que é da igreja. Então, as pessoas acham que podem fazer isso, elas podem melhorar. O que a gente percebe é que as pessoas acreditam que podem melhorar a mensagem do Evangelho, podem embalar o Evangelho em um papel diferente para chamar a atenção e revelar que é Evangelho. É muito engraçado como a gente cai no mesmo erro. E quando nós desconhecemos, né, a história, nós podemos abraçar esse tipo de Evangelho acreditando que é verdadeiro Evangelho. Só para sinalizar, a gente tem 7 minutos aqui, mas a gente inicia a live novamente, pastor. Pode ser? Para terminar o assunto,
Pode.
acredito que se não der para a gente terminar o assunto, a gente inicia então quem está aí online com a gente, já fica ligado. Tá Caso caia, a gente vai gerar novamente o link para terminar o assunto. Outro assunto, outro ponto da pergunta.
Lembrando que o sempelagianismo, ir para o sempelagianismo, é um retorno ao romanismo, né, que a reforma no sino de Dort combateu isso lá no período da reforma, do pós-reforma ali, né, 1613, se eu não me engano. Então, a igreja hoje ela está mais para o lado do romanismo do que para a reforma, quando ela é sempelagiana. Certo? Historicamente, assim, pela linha da história da igreja. Mas sim, pode continuar.
E aí, para a gente caminhar aqui nessas questões que surgiram nos primeiros séculos, que na verdade não é bem uma heresia que eu vou falar aqui, né? É uma filosofia, que é o maniqueísmo. Eu trouxe ela para o debate porque nós vivemos numa época hoje que as pessoas aplicam essa filosofia na fé cristã. O que é o maniqueísmo, né? É uma filosofia do profeta Mani, né? O profeta Percy Mani. É uma filosofia que parte da concepção de uma dualidade básica entre forças opostas. Ou seja, trevas e luz brigam no mesmo naipe de força. O bem e o mal, ou seja, tem tudo a mesma força, um combate contra o outro, e é a ideia que muitos cristãos têm hoje de Satanás. As pessoas leem o livro de Jó e não entende que Satanás está sujeito ao decreto de Deus. Ele está sujeito à vontade de Deus. E as pessoas lidam como se Satanás estivesse em pé de igualdade com Deus. Eles, inclusive, usam o termo de que Satanás está brigando pelas almas com Deus. Satanás briga com Deus pelas almas, e aí, ao invés de ir avançar, né, eles entendem equivocadamente aquela parte que diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, né? Como se Satanás estivesse em pé de igualdade com Deus, e aí fazem unção com base nisso, ungem território, aí vai pregar e manda alguém lá antes encher a calçada de azeite de oliva, né? Ou então, na hora do culto, separa um grupo específico para ficar orando o tempo todo, intercedendo para frustrar as obras de Satanás, para não impedir o culto do Senhor, né? E lidam com isso como se Satanás, como se Deus não fosse soberano, e é um perigo.
Com certeza. O maniqueísmo é muito similar ao gnosticismo. Ele tem assim, um princípio do bem e do mal como igualdade, né, de poder. Agostinho foi um maniqueu antes da conversão dele. E essa ideia de corpo físico também, como prisão, a alma, né, a parte boa, isso é a mesma coisa, é muito similar. E realmente dá para se fazer um paralelo aí com essa atitude, né? Quando se coloca Deus e Satanás no mesmo pé de igualdade.
E interessante, né? Que esses erros que a gente apontou aqui têm se repetido durante a nossa história. As pessoas fecham os olhos para isso. Quando a gente tenta alertar, as pessoas nos atacam e acusam de que estamos atacando o corpo de Cristo, que não é verdade, porque como nós estabelecemos aqui essa base inicial, nós temos uma base onde a revelação dada pelos apóstolos, dela emanou toda a interpretação, toda a doutrina que temos hoje. Então, de fato, a gente não pode aceitar novas revelações, um novo evangelho, né, que tem surgido. E estabelecendo essa linha de pensamento, nós chegamos e identificamos aí as heresias do primeiro século. E eu quero que o senhor falasse um pouco sobre esse processo, como foi que a igreja chegou ao consenso. Porque até a reforma só existia uma igreja, que era a Igreja Católica Romana, né? A gente não vai dar tempo de falar sobre muita coisa, é muita coisa a história da igreja, mas a Igreja Católica abraçou o sempelagianismo, inseriu outras heresias, como as vendas de indulgências, e bem outras, né? Purgatório, outras doutrinas que, com o longo do tempo, foi despertando homens e igrejas que se levantaram contra, né? Como os pré-reformadores, que apontavam o equívoco e eram mortos por isso, né? Antes da reforma, muita gente pereceu. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso e a gente falar um pouco sobre a reforma Falta 12 minutos aqui, eu só falo, caso a gente precise, a gente finaliza e volta a live para continuar o assunto, para a gente conseguir encerrar e trazer uma conclusão.
Então, tem duas narrativas, né? A narrativa romanista, católica romana, e a protestante, né? Para os católicos romanos, então, para eles, a igreja deles é essa que continua essa tradição apostólica e tudo mais, e eles não discutem essa questão como se eles fossem uma igreja que apostataram e que foram. A sua tradição foi incrementando esses adereços aí que não são bíblicos, né? E na visão protestante, em meio a esse processo que foi bom dos pais da igreja, pais apologistas, pais polemistas, que tinham uma cultura, que tinham um envolvimento ali com a filosofia, outros pais, sínodos, concílios, e meio a esse processo foi surgindo uma igreja com identidade ocidental, romana. E aí lá na frente houve até o cisma com o Oriente, que tem outras características lá, né? A igreja oriental, se não me engano, é 1054. Então há essa outra igreja lá, e como nós vimos, teve pequenas divisões ali, facções, né? Mas nada que rompeu essa unidade maior, porque a igreja combateu esses hereges, colocou eles no lugar deles, certo? Então houve um processo em que a igreja ela foi ganhando essas características e surgiu essa denominação, né, a igreja romana, que não quer dizer que em todo momento ela esteja apóstata. Então, até Agostinho ali, por exemplo, ela ali com Agostinho ficou a graça defendido, aí depois ela adotou o semipelagianismo, e aí, como a gente, como você falou, outras coisas foram sendo acrescentadas, e veio a Idade Média, sistema de indulgências, o poder papal crescendo, né, Gregório I ali, e aí foi criando essa característica, a igreja romana foi tomando essa feição, que a gente vê ali antes da reforma, né, uma igreja onde a Bíblia não está na mão do povo, a missa, idolatrias, purgatório, indulgência, tudo aquilo ali que a gente vê, né? Então foi um longo processo também, e aí a gente tem que estudar e ver que muitos desses pais lá atrás, eles não eram homens infalíveis, inerrantes. Então, e eles também não tinham o mesmo pensamento, né? Então, é o que Lutero vai dizer, que os concílios erram e têm errado, e aí ele se volta para a escritura, que nesse processo de desenvolvimento teológico que a gente está descrevendo, que foi bom e necessário, foi havendo distanciamentos da Bíblia. Também, nesse processo de desenvolvimento teológico, doutrinário, a Igreja Romana foi gradativamente se afastando das Escrituras até a apostasia, que foi necessária, então, aquela grande reforma e avivamento, né, lá com Lutero, depois Calvino,
Pastor, eu vou
etc.
finalizar aqui essa live, e aí o pessoal que está aí online, eu vou iniciar a live, só um tempinho, quase só um minutinho, que é o tempo de eu salvar essa live aqui, para depois a gente conseguir postar, e a gente voltar para a gente finalizar esse assunto, porque não vai levar mais do que 20 a 30 minutos, que a gente vai só falar um pouco sobre a reforma, né? E fazer esse paralelo do que a gente conversou até agora, fazer uma conclusão, apontando os equívocos desse evangelho pós-moderno, tá bom?
Beleza, vamos lá.